mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Cuidado, Fausto. Não faz barulho, não. O vigia do cemitério pode ouvir.
Ora, posso abrir o caixão sem fazer barulho? Já vai estar quase solto.
Devagar, devagar. O professor quer o corpo perfeito, principalmente a cabeça.
Quem é esse cadáver?
É um cientista atômico. Ele morreu ontem, de um colapso, né? Foi enterrado hoje à tarde nesse asilo aí. O seu coração está estragado, mas o seu cérebro é perfeito. Pronto. Abri a tampa.
Poxa, o que significa isso? Nós fomos enganados. O caixão está vazio. Roubaram o corpo antes de nós.
Quem está aí?
Ih, Fausto, é o zelador do cemitério.
Quem?
É o zelador. Olha, vamos fugir pelos fundos, vamos. O jipe está com o motor ligado. Vamos embora.
Quem está aí? Parem, hein? Parem ou eu atiro. Que coisa, fugiram. Mas eu vi. Eram dois homens que estavam dentro do jazigo. Meu Deus do céu, será que eles queriam roubar outro defunto? Já é a segunda vez que isso acontece, senhor.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soderal, Ladrões de Cemitério. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Bom dia, inspetor. Aqui estou.
Bom dia, Daniel. Qual é o caso?
Eu penso que se trata de uma quadrilha de violadores de cadáveres. Os assaltantes penetraram nesse jazigo, tentaram roubar o corpo de um cientista atômico. Só não conseguiram porque o defunto foi cremado.
Mas se o defunto foi cremado, não podia estar nesse jazigo.
É, mas os ratos do cemitério não sabiam disso. O caso é que anteontem faleceu em Jacarepaguá, o Dr. Axel Walawaka, perito atômico que fugiu há 2 anos de sua pátria e veio trabalhar no Brasil.
Faleceu de morte natural?
Sim, não há nenhum mistério na sua morte.
Sim.
A família em Odessa pediu que o cremassem e mandassem as cinzas para a União Soviética. A direção da academia, porém, decidiu fazer enterro simbólico no mestre. O funeral teve um grande acompanhamento e o esquife vazio foi colocado nesse jazigo.
E esta noite alguém tentou roubar o defunto?
Bom, para mim trata-se de uma quadrilha de ladrões à procura de joias e dentes de ouro. Mas foram logrados.
O senhor sabe quantos homens estiveram aqui?
O zelador do cemitério disse que viu dois bandidos mascarados fugirem num jipe com as luzes apagadas. O carro devia estar à espera dos assaltantes.
Mas entrou no cemitério?
É, facilmente. O cemitério tem um portão nos fundos que dá para uma picada no meio do mato. Olha, daqui você pode ver. Os ladrões abriram o portão com chaves falsas e entraram com o jipe até aqui. Não foi preciso ligar o motor porque o terreno tem declive.
Essas marcas de pneus foi a única coisa que o senhor encontrou?
Eu também encontrei pegadas de dois homens. Mas não será fácil identificá-los. Temos que descobrir os autores do sacrilégio. Se este atentado ficar impune, os ladrões voltarão a agir. E talvez nos deem maiores dores de cabeça.
Qual é a sua ideia, inspetor?
Bom, vamos interrogar o zelador do cemitério. Na minha opinião, aquele velhote está escondendo alguma coisa.
Não sei de nada. Eu não vi o rosto dos assaltantes, inspetor. Eu não sei quem eram e nem o que eles queriam, né?
É verdade que você não pretendia comunicar nada à polícia? Ouvi dizer que foi a sua mulher quem deu o alarme.
Bem, é o seguinte, os ladrões não roubaram nada, né? Não roubaram coisa nenhuma, de maneira que eu achei que não valia a pena chamar a polícia. Foi isso. Mas a minha mulher ouviu os tiros e os apitos. Sim, senhor. Foi ela quem telefonou pro distrito, né?
Eu desconfio que você ficou com medo de ser responsabilizado pelo assalto.
Mas eu não tive culpa, inspetor. Eu não posso estar em todos os lugares aqui, né, ao mesmo tempo. O que o senhor acha? Sempre fui um bom vigia, inspetor. Nunca nesses 6 anos aconteceu nada parecido com isso aí.
Nunca?
Nunca.
Ou teria acontecido e você não deu parte às autoridades com medo de ser envolvido no inquérito,
hã? O que o senhor quer dizer? Eu
diga a verdade.
Fale, essa não é a primeira vez que os ladrões penetraram no cemitério.
Bem, mas eu não tive culpa, isso que é. Sim, senhor. E olha, não foi a primeira vez, não. Mas olha, pelo amor de Deus, não digo nada aí na administração, né?
O que aconteceu das outras vezes?
Bom, foi no mês passado, viu, inspetor? Uma noite eles estiveram aqui e violaram aí uma sepultura, né?
Você também viu os dois homens dessa vez?
Não, senhor. Eu descobri tudo, por acaso até. Foi na manhã seguinte. Eu reparei que a laje de um carneiro estava torta e quando eu fui ver, o cimento não tinha colado completamente, né? Era a sepultura de um atleta, atleta mesmo. Um gigante de quase 2 metros, que tinha morrido com um tiro na cabeça. E foi enterrado no dia anterior. Eu levantei a laje e o caixão estava aberto. E o cadáver desapareceu, senhor.
Você devia ter avisado a polícia, não é?
Mas acontece que eu fiquei com medo que a administração me mandasse embora. Por isso, eu recoloquei a laje no lugar com cimento, né? E não disse nada pra ninguém. Mas foi a única vez, inspetor. Antes disso, nunca houve nada da norma aqui dentro.
No entanto, é possível que haja outras sepulturas violadas.
E o senhor não vai me obrigar a abrir todos os caixões, né?
Não será necessário.
Sim.
Mas podemos partir do princípio de que já foi roubado pelo menos um cadáver deste cemitério. O corpo de um atleta. Para onde teria ido esse cadáver? O que teriam feito com ele?
Olha, pelo jeito, o cadáver do atleta foi para o mesmo lugar para onde iria também o do perito atômico, é?
Primeiro o corpo de um atleta e agora o cérebro de um cientista. Se não fosse um absurdo, eu diria que estamos às voltas com um novo Dr. Frankenstein.
Alguma novidade, inspetor?
Estava corrigindo os poucos dados que possuímos sobre os assaltantes do cemitério. Dois homens fortes, mascarados. Um louro e o outro moreno.
O delegado já interrogou alguns suspeitos entre diversos criminosos fichados, mas todos têm álibis para a noite de ontem. Eu acho que temos que procurar um outro caminho.
Dá licença, Daniel.
Ah!
Um detetive lá embaixo disse-me que você estava aqui.
Entra, Guilherme. Isso é. Chega. Já tinha até me esquecido do nosso encontro. Este é o inspetor Nogueira, chefe do meu departamento.
Ah.
É a minha noiva, Ângela.
Prazer, senhorita. Daniel sempre me fala a seu respeito.
Eu vim roubar o seu ajudante por algumas horas, inspetor. Estou pretendendo levá-lo comigo para fazer umas compras na cidade.
É, Ângela me pediu, né? O pai dela não pode acompanhá-la e ela tem medo de voltar sozinha para casa, é isso.
Você me disse que sua noiva mora no Alto da Boa Vista. É um lugar muito deserto?
Mais ou menos. Moro na Estrada das Furnas, além da Cascatinha. É um lugar isolado. E como tem havido assaltos por ali...
Assaltos?
Sim, senhor. Há algum tempo que isso acontece. Desde que estrangularam aquele judeu.
Eu não sabia de nada disso.
Como foi?
Foi uns 15 dias, mais ou menos. Um ladrão penetrou na casa de um velho na Estrada Visconde do Bom Retiro e roubou uma fortuna. O velho surpreendeu o intruso e foi estrangulado. Parece que o assaltante possuía uma força descomunal.
Curioso. E esses assaltos se repetiram?
De vez em quando. Anteontem mesmo, um ladrão forçou a porta dos fundos lá de casa e estrangulou o cachorro. Papai disparou uns tiros de espingarda no quintal quando o assaltante em fuga.
Você não disse nada hoje de manhã.
Eu não tive tempo para lhe contar, meu bem.
Chegaram a ver o homem, senhorita?
Só pelas costas. Era alto e forte. Ele fugiu logo ao primeiro tiro. E o papai achou que não valia a pena avisar a polícia.
Sim, é muito provável que o ladrão seja o mesmo. Um homem alto e forte. Ele não teria deixado rastros?
Ontem de manhã encontramos as suas pegadas no quintal. Eu moro sozinha com o papai, de maneira que...
Deixe as suas compras para amanhã. Eu gostaria de examinar agora mesmo as pegadas deixadas pelo estrangulador do cachorro.
Pois não, inspetor. É uma boa ideia. Para escapar da polícia desse jeito, o bandido deve ser terrível. Aliás, o senhor vai ver. Pelas suas pegadas, elas são tão assustadoras, fundas, enormes, disformes. Parecem as pegadas de um monstro.
Estas pegadas são realmente enormes. O ladrão deve calçar, no mínimo, sapatos tamanho 46.
É, deve ser um homem bastante alto, né? Veja a distância entre uma pegada e outra, né?
Sim, é um gigante. E tem que ter muita força para estrangular um cão de guarda. Cada vez me convenço mais de que... Não pode ser. Eu tenho que refriar a minha imaginação.
Repare, inspetor.
É?
Pelo jeito, o assaltante veio daquela direção.
Do meio do mato.
É.
Todo esse campo se estende por aí até o sopé do Morro da Taquara. Foi lá que veio o homem.
Morro da Taquara. O cemitério fica perto daqui, Ângela?
O cemitério da Taquara fica do outro lado do morro. Como quem vai para Jacarepaguá.
E você me disse que tem havido outros assaltos por aqui?
Sim, senhor. Pergunte na vizinhança. Uma noite foi na casa do Major Aldride, na Estrada do Açude. Outra noite foi no chalé da viúva Sampaio, bem na Praça Afonso Viseu. Parece que o ladrão escolhe apenas casas isoladas. Na casa da viúva Sampaio, roubou toda a prataria e quebrou todos os espelhos.
É estranho, não? Por que teria ele quebrado os espelhos, hein?
Talvez seja feio demais e tenha algum complexo. Faça-me uma coisa, Daniel. Procure o distrito policial no bairro e entre em entendimentos com o delegado.
Pois não.
Quero que você me faça um levantamento de todas as casas isoladas desta zona, desde o Alto da Boa Vista até Jacarepaguá.
Deixa comigo, agora mesmo. O senhor me espera aqui?
Sim, rapaz.
Tudo bem.
Enquanto isso, eu aceito o oferecimento de sua noiva para jantar com ela.
É isso aí, né?
Nós o esperamos aqui.
Vem jantar, inspetor. Dia sim, dia não, ele fica fazendo serão na cidade. Só volta depois da meia-noite. É muito desagradável, mas como estamos sem empregadas, eu fico sozinha na cozinha.
Deve haver outras casas semelhantes a esta, isoladas no meio do mato. Você não conhece nenhuma no caminho do morro?
Não. Só aquela casa velha onde estrangularam um judeu. Depois vem a Praça Martins Leão, junto do Morro da Taquara.
Não mora ninguém no Morro da Taquara?
Não, penso que não. Aliás, há uma lenda curiosa em torno desse morro. Nunca ouviu falar na Catacumba dos Tamoios?
Não me diga que existem catacumbas no morro.
Pois existem. Uns corredores subterrâneos feitos pelos índios no século XVI. Parece que era ali que eles enterravam os seus mortos.
Muito interessante. Eu gostaria de visitar essas catacumbas.
O senhor acha que o ladrão pode esconder-se na catacumba?
É possível, Ange. É muito possível que o ladrão venha da catacumba dos Tamoios. E...
Ué, tudo bem?
Oi, tudo, querido. Estávamos à sua espera para jantar.
Conseguiu as informações que ele pediu, Daniel?
Ah, consegui, inspetor. Aqui está uma lista com os nomes de todos os moradores de casas isoladas da vizinhança.
Ah.
O distrito está cheio de queixas, sabe? Parece que dia sim, dia não, um assaltante faz das suas.
Nada de interessante a respeito dos moradores das casas solitárias?
Bom, há uma coisa interessante, sim. Refere-se a um professor alemão aposentado que mora no meio do mato. Estão aqui as informações. Olha, esse professor nunca foi incomodado pelo ladrão, embora more numa casa da fazenda abandonada do outro lado do Bico do Papagaio. Quem alugou a casa 6 meses foi uma governante que veio para o Rio com um cientista. Ninguém conhece direito o professor. É, professor, deixa eu ver, peraí. Professor von Herzogen.
É, nunca ouvi falar esse nome.
É.
E que tal, Daniel, se fôssemos visitar o professor von Herzogen?
Ah, como quiser, inspetor. Mas esta noite...
Eu conheço a governanta do professor. Às vezes nos encontramos no mercado. É uma senhora bem educada, muito simpática. Se quiserem, amanhã posso levá-los à casa da fazenda. Eu também não conheço pessoalmente o professor.
Os cachorros estão correntes. Faça o favor de entrar.
Dona Geralda, este é o meu noivo. E este é o inspetor Nogueira, do Departamento de Polícia Judiciária. Estão resolvidos a prender o ladrão fantasma que tanto tem assustado os moradores desta zona.
É, o professor me falou nisso, mas felizmente aqui não veio nenhum ladrão. Bom, também não teria muita coisa para roubar.
Eu estou vendo. O professor não parece rico.
É, eu trabalho para o professor há anos. Ele trabalhou em diversos hospitais na Europa antes da guerra, mas agora está aposentado. Vive apenas de recordações e de um pequeno rendimento. Depois da guerra, o professor foi muito perseguido e ficou ligeiramente afetado das faculdades mentais.
Como? Ele está louco?
Não, mas sofre, assim, uma depressão nervosa e recusa-se a receber visitas.
Sei, sei.
Moramos 4 anos e meio em São Paulo, antes de virmos para aqui. Este local é muito sossegado, de maneira que...
Ah, com licença. Eu acabei de deixar o professor no
laboratório. Aproxime, doutor Macron. Quero apresentar a senhorita Ângela, o noivo dela e o inspetor Nogueira, da Polícia Judiciária.
Ah, sim. Muito prazer.
Prazer.
Eu sou um discípulo do professor. Geralda já lhes contou, não? O professor von Herzogen sofre de uma psicose de guerra.
O senhor é seu discípulo? Eu julguei que ele estivesse aposentado.
Ah, sim, sim, ele não leciona, mas às vezes fazemos experiências químicas num pequeno laboratório nos fundos desta casa. Estamos procurando a fórmula de um detergente diferente de todos os outros.
O Dr. Bartel é um ótimo auxiliar do professor.
Obrigado.
Os senhores sabem como é, o professor precisa se distrair para não cair nos seus acessos de melancolia. O Dr. Bartel também é psiquiatra.
O homem poderá ser um deus se dispuser dos mesmos elementos de que dispõe os deuses. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Mas quem são os cavaleiros Geralda? Oh, e essa linda jovem?
É, professor, o inspetor Nogueira e o detetive Daniel. Essa moça é a noiva do Daniel.
Minha mãe.
Vieram nos prevenir contra o ladrão que anda assaltando as casas solitárias desta zona.
Mas sentem-se. Agradeço-lhes a atenção, mas não creio que os ladrões ameacem minha casa. Os ladrões só se interessam por casas ricas. Nem mesmo o meu laboratório tem coisas de valor.
Pois é, era o que eu ia dizer ao inspetor.
Eu não sei se o ladrão escolhe as casas, professor. Anteontem ele esteve em minha casa e lá também não há nada para roubar. Mas nós soubemos nos defender.
Ah, eu suponho que tenha apanhado um susto, hein?
Eu não me assusto com facilidade.
Professor, eu suponho que o inspetor Nogueira queira averiguar com seus próprios olhos que não há nesta casa nada capaz de tentar um ladrão. Podemos mostrar o prédio todo, não?
Ah, mas claro, não temos nada para esconder. Quando eu trabalhava na Europa, havia muitos aparelhos caríssimos, inclusive material eletrônico do mais moderno. Dava prazer fazer experiências, então. Mas aqui não há nada. Meus recursos são modestos e, por isso, minha obra...
Venham, senhores, eu vou lhes mostrar a casa. O Dr. Bartel levará o professor de volta para o laboratório, não?
Claro, claro.
Daqui a pouco iremos lá também.
Vamos, professor. Vamos voltar para o laboratório.
Então, inspetor, ficou satisfeito com a visita?
Mais ou menos, acho. Parece que eles nos mostraram tudo quanto existia ali para ser mostrado.
Inclusive o laboratório. Mas me pareceu muito modesto.
Não sei como o professor von Herzogen e o Dr. Bartel podem fazer experiências químicas com tanta falta de recursos. A propósito, quem é esse Dr. Bartel?
Eu nunca ouvi falar dele. Parece mais um carcereiro do que um cientista. Reparou a sua estrutura? Só um homem tão forte poderia controlar, digamos, a força do nosso ladrão. Dr. Bartel parece mais um enfermeiro do manicômio.
Parece-me, Daniel, que você está pensando mesmo que eu.
Vocês desconfiam de alguma coisa?
Há alguma coisa errada naquela casa. Todos foram muito delicados, muito atenciosos. Mas... E depois temos as marcas do jipe, né?
As marcas do jipe?
Sim, eu vi sinais de pneus nos fundos da casa. Se dirigiam para os lados do Morro da Taquara. Ou muito me engano, aqueles sinais são idênticos aos que encontramos no cemitério.
O que vamos fazer, inspetor? Prender o professor, o Dr. Bartel e a governanta?
Não, Daniel. Talvez nada resultasse disso. Existe mais alguém na casa que não apareceu. Na hora da despedida, eu vi uma sombra atrás da janela. Ah, não. Antes de mais nada, eu quero visitar as catacumbas no Morro da Taquara.
Podemos ir lá esta tarde.
Não. Eu prefiro ir à noite, quando todos os gatos são pardos. Vamos armar o nosso quartel-general na casa de sua noiva, Daniel. E de lá, logo mais à noite, partiremos para a expedição às catacumbas. Estou pronto.
Vamos, inspetor. Eu vou levar o revólver por causa das dúvidas, né? Esse jipe que nos emprestaram aguentará bem o trajeto.
Papai ainda não voltou para casa. Vocês virão aqui outra vez depois da visita do morro?
Esperamos voltar antes da madrugada.
É, até logo, Angela. E feche bem a porta, viu?
Sim, até logo. Querido, boa sorte. Uhum. Que nada lhe aconteça.
Tchau.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Ladrões do Cemitério.
É, pronto, inspetor. Conseguimos chegar aqui em cima. Olha, esta deve ser a estrada da catacumba.
Sim, estou vendo. Parece uma gruta natural. Eu vou acender a lanterna.
Daqui de cima vê-se o lugar onde deixamos o jipe. Mas não encontramos vestígios do carro dos assaltantes do cemitério.
Espere. O que é aquilo atrás daquelas mortes? Vamos ver.
Ah, veja, inspetor. É o jipe. É o carro dos ladrões.
Deve haver algum caminho secreto dentro do mato que vem até aqui em cima. Este jipe não podia ter subido pela pedra como nós.
Não há dúvida de que é o carro dos bandidos. A chapa da licença está suja de barro para ocultar o número. Mas não há nada dentro dele.
A presença deste jipe aqui só dá a entender que vamos encontrar alguém dentro desta caverna. Convém irmos prevenidos.
Vamos entrar, inspetor.
Vamos. E de agora em diante, silêncio, hein? Não quero ser surpreendido pelas costas.
Angela tinha razão. Viu, inspetor? Esta caverna parece uma catacumba.
Ali naquele canto, há qualquer coisa que parece um esqueleto. Não me enganei. Aquele esqueleto deve ter séculos de existência.
E pare, veja bem, ó. Um pouquinho aqui à frente, há uma porção de buracos nas rochas, inspetor. Parecem gavetas prontas para receber os defuntos. Olha, olha. O corredor termina ali na rocha. Não tem saída.
Pelo jeito, olhamos tudo. Não há viva alma. Vamos voltar. Só o fato de encontrarmos o jipe lá fora basta para tomar providências mais sérias.
Agora, veja bem, inspetor. Há uma porta na rocha. Uma porta chapeada de ferro.
Tem razão, Daniel. Uma porta enorme com fechadura e cadeado. E não estamos em condições de abrir. No entanto, eu gostaria... Rapaz, vamos voltar. Amanhã de manhã, em companhia de alguns policiais e um serragueiro, voltaremos aqui para abrir a porta. Vamos embora.
Venha, moça. O professor não gosta de esperar.
O que vão fazer comigo? Por que invadiram minha casa e me raptaram? Por que me trouxeram para o casarão do professor?
Estamos cumprindo a ordem do professor. Você já vai saber qual o futuro que a espera.
Fausto, Fabiano, você é uma moça?
Aqui está ela. Vamos levá-la à presença do professor.
Seja bem-vinda à minha modesta casa, menina. Oh, não tenha medo, porque não lhe acontecerá nada de grave. Apenas uma pequena experiência fisiológica.
Eu exijo uma explicação. Estou um rapto.
Meus auxiliares foram obrigados a trazê-la à força porque sabiam que não os acompanharia por bem. Mas eu preciso de você. Eu preciso do seu coração.
O que quer dizer com isso? Meu coração?
Se você possui um coração forte, um coração perfeito, suave, bondoso, eu preciso de seu coração.
O senhor está louco?
Outros tentaram provar isso na Alemanha, mas se enganaram. Eu sou um gênio. Vou trocar seu coração e você pouco poderá perder com isso. Um homem também pode ser um deus. Se tiver recursos para tal, seu coração será transplantado no corpo de Titã.
Socorro!
Professor, não acha que está indo muito longe com suas experiências? Isto é um assassinato. Não é o mesmo que roubar cadáveres.
Ela não será assassinada, Geralda. Apenas ficará com o coração de Titã, o homem que eu criei. O coração de Titã não é bom e precisa ser substituído. Seu cérebro também não é bom. O corpo daquele atleta com o qual eu criei Titã não era perfeito. Por isso, Titã é um ladrão e um estrangulador.
O senhor não deve fazer mal à moça. A polícia virá aqui novamente e nos prenderá. É um crime. Eu não consentirei.
Também acho, professor. Não se pode remediar um mal cometendo o outro. É melhor soltar a moça.
Quem manda aqui sou eu. Quero o coração desta moça para que Titã seja um homem igual aos outros. Um homem com bons sentimentos e não um monstro de crueldade. Também quero um novo cérebro para a minha obra.
Esperemos que morra mais alguém com um cérebro bem desenvolvido.
Aí então Fritz e Fabiano irão ao cemitério.
Não confio mais em ninguém. Agora eu mesmo escolherei os órgãos que usarei no meu trabalho. Vamos, Fritz. Levem a moça para a catacumba dos tamoios. Começarei a operação esta noite mesmo.
As luzes estão acesas. O que terá acontecido? Venha, Daniel. Vamos olhar nos fundos da casa.
É. Olha, a porta da cozinha está aberta. Ângela! Ângela!
Não, não está. Não. Olha, Daniel, aqui no chão há sinais de luz. O
quê?
Veja esse pedaço de fazenda vermelha. Pertence ao vestido do que sua noiva estava usando. Ou muito me engano, o Ângela foi raptada.
Mas raptada por quem?
Ah, não sei. Talvez. Sim. Lembra-se da nossa visita ao professor von Herzogen esta manhã? O professor pareceu-me muito interessado em Ângela. Cada vez me convenço mais de que ele pretende reeditar a façanha do Dr. Frankenstein, criando um homem feito de pedaços de cadáveres.
Então, Ângela corre perigo.
Sim, temos que avisar a rádio patrulha e correr para a casa do professor.
É.
Os guardas nos encontrarão lá. Bom, agora está tudo claro. Já sei quem é o ladrão gigantesco que assalta as casas isoladas do alto da Boa Vista.
É, não temos tempo a perder. Vamos à casa daquele louco.
O senhor pretende operar esta noite, professor?
Sim. Temos boa luz de lampiões.
Ah.
Vamos levar a moça para a sala de cirurgia.
Sim.
Geralda trouxe as chaves da fechadura e do cadeado.
Geralda ficou na casa grande. Ah, aqui estão as chaves.
Ah, abra a porta de ferro, Fabiano.
Sim, senhor, professor.
Depressa.
Segura a moça aí, Fausto. Parece que ela desmaiou. Olha ali, professor. Ali.
O que foi?
Ali no barro, uma pegada que não havia antes.
Hã?
O senhor está vendo? Nenhum de nós deixaria a marca daquele sapato.
Tem razão. Alguém andou por aqui esta noite. E não podia ter sido o Titã, porque a porta de ferro continua trancada.
Teria sido a polícia? Aquele inspetor podia ter desconfiado.
Segure a moça, Bartel.
Sim.
Você, Fritz. Acompanhe Fabiano numa busca pelas catacumbas. Agarre o espião, quem quer que ele seja.
Vamos, Fausto. Se ele escapar de sua navalha, não escapará do meu revólver. Vamos procurar o homem.
Isso.
É, abra a porta de ferro, professor. A moça é um bocado pesada.
Bom, espere. Agora, eu vou acender os lampiões. Espero que Titã não acorde. Se ele se levantar, teremos muito trabalho para dominá-lo.
Pronto, eu vou deitá-la aqui na mesa de operações.
Oh, diabos!
O que aconteceu, professor?
Veja, Bartel.
Hã?
Titã não está mais deitado na outra mesa.
Oh.
O corpo desapareceu daqui de dentro.
Ele se levantou e conseguiu sair. O monstro está solto.
Boa noite, Geraldo.
Ah, inspetor, o que aconteceu?
Onde está o professor? E onde está a Ângela?
É inútil fingir surpresa, Geraldo. Sabemos que Ângela foi raptada pelos cúmplices do professor. E eles a trouxeram para aqui.
Eu não tenho culpa, inspetor. Eu sempre fui contra a violência, mas o professor está louco. Antes era inofensivo, mas agora...
Onde está minha noiva?
A polícia não demora, hein?
A moça não está aqui, nem o professor. Eu estou farta disso tudo, inspetor. É preciso pôr um paradeiro nisto.
Também acho, Geraldo. E você só se livrará de uma pena maior se confessar todos os crimes do professor.
Mas ele não era um criminoso até que resolveu usar o coração de Ângela. Antes, apenas retirava órgãos dos cadáveres para criar um homem perfeito. Era sua mania. Foi muito perseguido na Europa e fugiu para o Brasil. Neste casarão isolado, o professor juntou seu doutor Bartel e dois vagabundos, Fausto e Fabiano, e começaram a assaltar o cemitério para roubar os cadáveres enterrados há pouco tempo. Fausto e Fabiano, há um mês, roubaram o cadáver de um atleta no cemitério e o professor criou o seu monstro.
Um monstro que saía de noite da catacumba e assaltava as residências.
Sim, foi Titã. Mas o professor não tem culpa. O monstro finge que dorme na nossa presença e só se levanta depois da meia-noite para cometer seus crimes. O professor acha que ele tem um cérebro criminoso e um mau coração. E por isso...
Onde está, Ângela? Precisamos salvá-la.
Olha, sua noiva está na catacumba. Ah. Foram todos para lá ainda há pouco e levaram a pobre moça à sala de cirurgia. Depressa, corram, corram lá antes que o professor cometa o seu primeiro assassinato. Meu Deus, ele está louco, ele não sabe o que faz.
Por aqui, inspetor. Foi por aqui que nós entramos da outra vez.
Aquela porta chapeada de ferro.
Isso.
Sim, deve ser a entrada da sala de cirurgia, onde eles se encontram agora.
Vamos.
Levanta as mãos aí, cavaleiro. Não se mexa.
Quem é...
Quietinho aí, rapaz. Eu tenho uma arma apontada.
Cuidado, Daniel. Caímos numa cilada.
Vocês não ganharão nada com isso. A polícia vem aí...
Continue andando, por favor. Siga em frente. O professor terá muito prazer em receber essa visita. Ô, Fausto, tira as armas dele aí. Precisamos evitar acidente.
O que vai fazer comigo, professor? Tire-me daqui.
Não posso operar enquanto não encontrar Titã. Para transplantar o coração, tenho que ter um outro corpo aqui ao lado.
Nossa, estranho, professor. Para onde teria ido o monstro?
Não é a primeira vez que isto acontece, Bartel. De vez em quando, Titã se levanta e caminha. Esta noite, ele deve estar cometendo outro assalto nas vizinhanças. Esperemos pela sua volta. Ele tem que voltar.
Mas, talvez esteja escondido em alguma gaveta da gruta. Não será melhor procurar?
Silêncio, silêncio. Ah? Aí vem eles.
Aqui estão os intrusos, professor. Tá aí, ó. O inspetor e seu ajudante. Eles estão sozinhos.
Boa noite, professor. Este é o fim de tudo. Está preso. Eu o acuso de rapto e tentativa de morte.
É, mas parece que os senhores aqui são meus prisioneiros.
Ângela, você está bem?
Tire-me daqui, Daniel. Esse homem está louco. Imagine que ele
quer. Eu sei, mas agora não há mais perigo. Eu estou aqui.
Eu sou um cientista, inspetor, e não um criminoso. Estou apenas fazendo experiências que honram a cirurgia moderna. Há muitos anos que trabalho nisto. Primeiro com animais e agora com homens. Minhas experiências só podem ser condenadas por aqueles que não compreendem o seu alto significado. Eu criei a vida eterna. No dia em que nós pudermos substituir os órgãos defeituosos do corpo humano e dar-lhes a mesma vida de antes. Oh, o senhor precisa compreender, inspetor. Eu faço isto para o bem da humanidade.
O senhor criou apenas um monstro.
Titã talvez não tenha um cérebro e um coração perfeitos, mas vive. Agora, se eu trocar o seu cérebro e o seu coração...
Lamento desiludi-lo, mas o senhor não foi feliz nas suas experiências, professor. Onde está o corpo a que deu vida?
Titã levantou-se daquela mesa e saiu para cometer seus crimes. E ele é como uma criança, inspetor. Finge que dorme, mas quando nós saímos daqui, levanta-se e caminha.
Engana-se, professor. Veja esses sinais. O corpo não se levantou e caminhou como o senhor pensa. Foi arrastado da mesa para fora. Veja esses sulcos paralelos feitos pelas botas do cadáver.
Ora, inspetor, ninguém tinha interesse em carregar o corpo daqui.
Venha comigo, professor. Vamos seguir esses rastros. Eu lhe mostrarei onde está a sua infeliz criação.
O que foi, inspetor? Alguma coisa dentro desta gruta?
Sim, professor. Veja. Este buraco na rocha é uma espécie de cofre natural. Vou acender a lanterna e iluminar o interior. Está vendo?
Oh, joias, pratarias, dinheiro. Ah, é o tesouro de Titã.
Não, é o espólio do ladrão que tem assaltado as casas do alto da Boa Vista. Agora olha ali naquele canto. Está vendo?
É ele. É Titã. É o corpo que eu criei.
Sim, professor. Não foi o seu monstro quem assaltou as casas e estrangulou aquele velho na estrada Visconde do Bom Retiro. Foi outra pessoa aproveitando-se das suas experiências. Não é verdade, Dr. Barton?
O senhor sabe muito bem, inspetor. Mãos ao alto.
Confesse então que é o senhor.
Adivinhou, inspetor. Quando o professor me convidou para auxiliá-lo nas suas experiências, eu vi nisso uma oportunidade para cometer meus assaltos e pôr a culpa no monstro. Na realidade, eu nunca fui médico nem cirurgião, sou apenas um curioso. Nesta noite também pretendia dar um golpe numa casa isolada no Pico da Tijuca e por isso escondi o corpo na gruta. Todos pensavam que o monstro saía de noite para cometer os seus crimes, mas era eu quem fazia isso. E no dia em que a polícia me apertasse muito, eu estava disposto a confessar a existência do monstro e pôr a culpa em cima dele.
Maldito! Você não passa de um criminoso vulgar.
Quieto, professor! Se der mais um passo, eu queimo.
Segura o homem aí, Fausto.
Mais alguém quer experimentar a minha pontaria?
Você matou Fausto. Eu...
Cuidado!
Eu fracassei. Eu fracassei. E tudo por culpa deste miserável.
Largue, professor, largue. Largue, estou dizendo. Não faça isso. O que aconteceu?
Estou morto.
Eu fracassei. Eu nunca esperei que ele fizesse.
O que aconteceu, hein? Isto é uma verdadeira carnificina. Que horror.
O falso Dr. Bartel matou os dois ajudantes do professor, mas foi estrangulado pelo pobre homem. Nada mais podemos fazer.
Mas o professor também está morto. Levou uma bala no peito.
Sim, a arma disparou enquanto os dois lutavam. Creio que de toda a quadrilha só resta Geralda para contar a história. Vamos voltar para a casa velha. A polícia já deve ter chegado.
Mas, inspetor, por que eles se mataram? Por quê?
O Dr. Bartel agiu em legítima defesa. Quando eu o acusei de fazer o papel de monstro para roubar as residências, o professor compreendeu que seu ajudante não passava de um ladrão vulgar.
Ah.
A desilusão foi grande. Não sei, mas no fundo de sua loucura, o professor von Herzogen era um grande cientista. Simplesmente cometeu o erro de querer se comparar a Deus.
Mas então o monstro?
O monstro nunca existiu, Angela. O que existia era um cadáver retalhado igual aos outros. Está lá, jogado naquela caverna, ao lado do produto dos assaltos do Dr. Patro.
Quer dizer que o monstro, afinal, não está vivo?
Claro que não, Daniel. Aquele monte de carne não teve, não tem, jamais terá ou poderia ter vida. A cirurgia tem seus limites. Se o professor conseguisse fabricar um ser vivo usando pedaços de mortos, seria um deus e não o pobre maluco que era.
Teatro de Mistério acabou de apresentar Ladrões de Cemitério. Tomaram parte os seguintes artistas: Fausto, Geraldo Cruz; Fabiano, Laio Júnior; Vigia, Oswaldo Elias; Inspetor Nogueira, Carlos Leão. Daniel, Rodney Gomes. Ângela, Carmen Sheila. Geralda, Wanda Lacerda. Bardel, Newton da Mata. Professor Orlando Melo. Contra-regra, Geraldo Cruz. Operador, Renan Fontes. Sonoplasta, José Marques. Produtor, Hélio do Soveral. Ensaio e direção, Carlos Leão. Direção de rádio teatro, José Valuzzi. Supervisão, Domício Costa.
O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.